E vamos ao CBN Saúde hoje, uma conversa que interessa a muitas mães e pais quando se tem o primeiro filho. E na sociedade de hoje, com a tendência das mulheres terem cada vez menos filhos, muitos dos que estão nos ouvindo talvez vão ter um filho só. E como cuidar do primeiro, talvez do único filho? Eu tenho aqui ao meu lado a pediatra Cristina Herrera, que vai falar com a gente um pouquinho sobre esses cuidados. Bom, Cristina, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Olá, bom dia, é um prazer que a gente possa abordar essas dúvidas aí com bastante atenção.
Bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer é, né, talvez as mulheres da minha geração, talvez a minha mãe, teve uma mãe, né, que cuidou um pouco dessa ideia de preparar a filha para ser mãe. Hoje não tem um pouco disso, né? Hoje a gente tem os pais participando mais, mas não tem mais a figura da mãe. É aí que entra o pediatra. Como é que se orienta uma mãe que olha para aquela criança e fala, bom, nasceu e agora?
É verdade, houve bastante mudança. Hoje as mães já começam a se integrar aos grupos de mães ainda gestante. Hoje nós temos vários cursos de gestante na cidade que já começam a fazer essas orientações. Hoje também, por lei, você tem direito por qualquer plano de saúde, passar com o pediatra ainda gestante. Então, na verdade, o pediatra já entra na vida da gestante, antes do nascimento. E aí, realmente, a gente vai acompanhando todo o primeiro ano de vida da criança, tanto da parte educacional, comportamental, nutricional, né? Então é um relacionamento muito íntimo, né, que a gente fica com essa mãe no primeiro ano de vida.
Você colocou a palavra-chave, procurar o pediatra antes do nascimento. Isso é fundamental. Muitas mães não pensam que, a gestação, às vezes procuram o médico para poder cuidar um pouco de como é que lidam com a falta de sono, mas depois de nascer é importante. E cuidar da criança começa antes dela nascer?
Com certeza, né? Uma boa alimentação durante a gestação, as consultas de pré-natal de forma regular, aonde quando a gente vai recepcionar esse bebê, a gente sabe se é um bebê que está nascendo no tempo certo, no peso certo, com o desenvolvimento certo. E mais do que isso, né? Eu sempre brinco para a mãe que no primeiro ano de vida ela vai mais me visitar do que visitar a melhor amiga. Então é bom que exista também uma empatia. Então você procurar o pediatra, alguém que pense como você e que possa te acolher nesse período é muito importante.
Agora, quando a gente tem esse, você falou de procurar os amigos, a gente tem muito amigo em redes sociais, muitas vezes criam grupos, eu já vi grupos, né? Mãe de primeira vez, tem uma série de grupos, né? No Facebook tem muito. É importante, é legal isso, é bom ter esses contatos, um ajuda o outro, o pediatra entra nesse círculo às vezes, de também utilizar as redes sociais como orientação.
Sim, com certeza. O pediatra hoje, na verdade, acho que todos os âmbitos profissionais, a gente tem as redes sociais como uma prestação de serviço à comunidade, né? Eu gosto muito dos grupos de mães, porque eu acho que elas se sentem muito acolhidas. A gente só precisa ter um pouquinho de cuidado quando a gente estiver falando da parte medicamentosa, né? Eu acho que a parte de abordagem, orientação, o teu amigo pode te apoiar. Mas quando a gente falar em medicação, com certeza, sempre antes, procure um pediatra.
Na procura do pediatra, vou te fazer uma pergunta curiosa. Quais são as principais dúvidas das mães de primeira viagem?
Eu acredito que, na verdade, essas dúvidas, elas vêm enraigadas ao longo das décadas. Então, as principais dúvidas doutora, é mito ou é verdade?
Isso né? É interessante.
É uma coisa bastante interessante. Então, esses mitos que vêm de geração em geração chegam ao nosso consultório com algumas dúvidas, né? Então, as mães, por exemplo, têm muita dúvida quanto, doutora, posso pôr uma moedinha para o umbigo ficar para dentro, né? Esses mitos que vêm se carregando. E aí é uma consulta muito leve, muito gostosa, onde é muito importante, às vezes, a participação da avó, que vai poder estar apoiando essa mãe, né? Onde ela pode entender hoje o conteúdo, né? E também estar nos apoiando com as novidades da ciência, né?
Pegando o gancho da moedinha, já vou começar te perguntando sobre isso. E até onde as nossas avós são grandes parceiras, mas até onde as coisas mudaram ao ponto das avós podem ser boas conselheiras, mas nem tudo que elas falam vigora. Aonde que tem esse mito e verdade?
Eu primeiro vou parabenizar as avós, porque elas viveram uma geração onde elas não tinham apoio ao pediatra, né? A gente não tinha isso antigamente. Então, na verdade, elas foram grandes sobreviventes, né? Então, a primeira coisa que eu sempre digo é parabéns para esses avós que conseguiram passar por uma geração onde não tinha o pediatra. Porém, hoje a gente vive uma outra fase, onde o pediatra está aí, né? A gente consegue tanto pela rede pública, pública quanto particular, chegar ao pediatra não é algo difícil, né? Então, esses mitos, eles precisam ser quebrados até para que a gente possa ter mais saúde. Se a gente parar para pensar, há 40 anos atrás, a mortalidade infantil era 3 vezes maior do que hoje. Por que será que a mortalidade infantil diminuiu tanto? Com certeza é porque a gente conseguiu alguns avanços, como, por exemplo, não usar mais a moedinha no umbigo.
Que não é uma boa, então.
Que não é uma boa, então.
Agora, quando a gente fala das crianças, o cuidado com as crianças, tem algumas questões que são muito comuns, né? Uma delas é que os pais estão participando mais, né? Muitas vezes a criação dos filhos, desde o primeiro dia, envolve muito a figura paterna. Os pais estão procurando mais a pediatra junto com as mães?
Muito mais. E você sabe que eu acho que uns 20% das minhas consultas hoje são os pais que trazem, o pai traz sozinho a criança, né? A mãe está trabalhando, não pode participar. E uma outra conquista enorme que nós tivemos há 2 anos atrás é que agora é lei, né? Por lei, o pai deve estar dentro da sala de parto, né? Ou o pai ou um acompanhante que a mãe escolher. Mas eu acho que foi uma grande conquista. Porque muitas vezes, ao longo da gestação, esse pai vem tentando construir essa paternidade, mas ele não está entendendo muito bem ainda o que está acontecendo. Mas quando ele entra na sala de parto e que a gente recepciona o bebê e o primeiro a pegar no colo é o pai, né? Eu brinco com ele, eu digo, olha, agora é seu, segura, né? E isso daí deve ser algo onde a gente acende uma luz dentro desse pai e essa paternidade se constrói com muito mais rapidez.
Bom, nessa de segura que o filho é seu, a gente olha para o filho e pergunta o que, que eu vou fazer com ele agora. Vai ser o tema do nosso próximo bloco. Quais são alguns comportamentos dentro de casa com os filhos que a gente possa melhorar a educação deles e também não sofrer tanto, porque tem muitos pais, por desconhecerem certas práticas, sofrem mais do que devem. Mas daqui a pouquinho eu volto com a minha conversa com a pediatra Cristina Herrera, aqui no CBN Saúde.